E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A palavra de Deus chega até você hoje, meu querido amigo, através de Mateus, capítulo 14, versos 22 em diante. Hoje vamos meditar na mais curta oração encontrada na Bíblia. Uma oração curta, direta, sem floreios, sem frases, mas simplesmente o clamor de Pedro quando disse: Senhor, salva-me. E a mão de Jesus foi estendida em socorro do discípulo desesperado. Logo após Jesus Cristo ter alimentado 5.000 pessoas, aquele milagre transformando 5 pães de cevada e 2 peixinhos em alimento bastante para saciar milhares de criaturas famintas. Depois deste milagre, os discípulos estavam admirados, dizendo: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O longamente esperado libertador de Israel achava-se entre eles. As esperanças do povo estavam subindo. É este aquele que há de tornar a Judeia um paraíso terrestre, uma terra que mana leite e mel. Ele, Jesus, pode satisfazer todos os desejos, pode derrubar o poder dos odiados romanos, pode libertar Judá e Jerusalém, pode curar os soldados feridos na batalha, pode abastecer exércitos inteiros de alimento, ele pode conquistar as nações e dar para Israel o domínio longamente ambicionado. Era tudo que o povo desejava, um libertador do jugo romano, um Deus, um rei que pudesse realizar a obra de colocar Israel como cabeça do mundo. O povo estava entusiasmado, disposto a coroar Jesus como rei de Israel. Vem que ele não faz nenhum esforço para atrair atenção ou conquistar honras para si mesmo. Aquele que tem consciência de que é filho de Deus não tem nenhuma ambição de honras deste mundo. Aquele que entende que é filho de Deus não depende da aprovação do grupo, da aprovação humana, não busca honra para si mesmo. Jesus difere essencialmente dos sacerdotes e principais que buscavam honras para si mesmo, gostavam de aparecer. E o povo teme que Jesus Cristo, nesta sua humildade e despretensão, nunca reclamará os direitos ao trono de Davi. Os discípulos consultaram-se, conversaram entre eles e concordaram em se apoderar de Jesus pela força e finalmente proclamá-lo rei de Israel. Os discípulos uniram-se à multidão no esforço de proclamar rei a Jesus. Tomam ansiosamente providências para executar o seu desígnio. Mas Jesus percebe o que está acontecendo. Ele vê um movimento em andamento e ele sabe o que pode acontecer. O plano deveria ser impedido sem demora. Clamando os discípulos para que Jesus Cristo fosse proclamado rei, Jesus Cristo deu outra ordem. Jesus os chamou à parte e ordenou-lhes que tomassem imediatamente o barco e fossem para o outro lado do lago, lá para Cafarnaum, deixando-o sozinho ali para despedir a multidão. Nunca antes Jesus Cristo agira desta forma, nunca dera uma ordem que parecia impossível de cumprir. Os discípulos haviam esperado por muito tempo aquele momento, aquela oportunidade, aquele movimento popular para colocar Jesus no trono. E eles não podiam suportar a ideia de que todo esse entusiasmo viesse a dar em nada. As multidões que estavam congregando para assistir à Páscoa achavam-se ansiosas para ver o novo profeta. A seus seguidores, esta se afigurava a oportunidade áurea de estabelecer seu amado mestre no trono de Israel. Naquele ardor da nova ambição, duro era para os discípulos se afastar e deixar Jesus sozinho naquela desolada praia. Protestaram contra esta medida, Mas Jesus falou então com uma autoridade que nunca antes assumira para com eles. Sabiam que seria inútil qualquer oposição da sua parte, e silenciosos, dirigiram-se para o barco. Jesus manda então que a multidão se disperse. E tão incisiva é a sua maneira que não lhe ousavam desobedecer. As palavras de exaltação e de louvor morrem-lhe nos lábios. No próprio ato de avançar para dele se apoderarem, são-lhes detidos os passos e o alegre e ansioso olhar amortece-lhes no semblante. Há naquela multidão homens de espírito vigoroso e firme determinação. O régio porte de Jesus, porém, e suas breves e serenas palavras de ordem aquietam o tumulto, frustrando-lhes os desígnios. Nele reconhecem poder superior a toda autoridade terrena e, sem uma réplica, submetem-se a ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versos 22 e 23, e logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali sozinho. Mateus 14, versos 22 e 23. Quando Jesus ficou sozinho, subiu ao monte para orar à parte. Essa era uma prática diária de Jesus, subir ao monte para orar. Jesus viveu uma vida de oração. Era nesses momentos isolados, na presença do Pai, que ele buscava forças para as lutas e a unção do Espírito Santo. Durante horas continuou a suplicar perante Deus. Rogava poder para revelar aos discípulos o divino caráter da sua missão. Os discípulos não partiram imediatamente, segundo as instruções que Jesus lhes dera. Esperaram algum tempo ali, dentro do barco, na expectativa de que Jesus lhes viesse encontrar e fosse com eles no barco. Porém, ao verem que a multidão tinha ido embora e as trevas estavam se adensando rapidamente e eles não tinham noção de quanto tempo Jesus ficaria no monte, então decidiram atravessar o lago. Entraram no barco. Passaram o mar em direção a Cafarnaum. Com o coração insatisfeito, deixaram Jesus, murmuravam por não lhes ter sido permitido proclamá-lo rei, acusavam-se a si mesmos por se terem tão prontamente submetido às ordens de Jesus, raciocinavam que, se houvessem sido mais persistentes, e teriam talvez conseguido cumprir o desígnio. De repente, uma violenta tempestade começou a se aproximar deles, e não estavam preparados para ela. Era um súbito contraste, pois o dia fora perfeito, e quando o vento soprou sobre eles, atemorizavam-se. Durante toda a noite lutaram com os remos. Então deram-se por perdidos. O mar tempestuoso, imerso em trevas, fizeram-os sentir seu desamparo e anelavam a presença de Jesus. Porém, Jesus não os esquecera. Nem por um momento perdeu de vista os discípulos. Com a mais profunda solicitude, acompanhavam os olhos de Jesus o barco, sacudido pela tempestade, com sua preciosa carga, com aqueles discípulos, aqueles homens chamados por Jesus, que deveriam ser a luz do mundo. Assim como uma mãe amorosa vela pelo filho, assim cuidava Jesus Cristo dos discípulos dentro daquele barco. Eles clamaram por socorro, confessaram suas faltas e ambições profanas, e pedindo eles humildemente auxílio, este auxílio lhes foi dado. No momento em que se julgavam perdidos, um clarão de um relâmpago, revelou-lhes um misterioso vulto que deles se aproximava, vindo sobre as águas. Não sabiam que era Jesus. Os olhares achavam-se voltados para esta visão de um homem caminhando sobre as alvacentas ondas do mar, todo espumejante. Julgam estar vendo um fantasma. Gritam atemorizados. Mateus capítulo 14, verso 26. E Jesus avança como se lhes quisesse passar adiante. Reconheceram-no e clamam por socorro. Seu amado mestre volve-se. Sua voz acalma-lhes os temores. E Jesus falou: tenham um bom ânimo. Sou eu. Não tenham medo. Mateus capítulo 14, verso 27. Logo que passou o pânico, Pedro ficou fora de si, cheio de alegria. Como se ainda mal pudesse crer, Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mateus 14, 28. E Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus 14, 29. Olhando para Jesus, Pedro caminhou firmemente. Como satisfeito consigo mesmo, voltou-se para trás, olhando para os companheiros que estavam dentro do barco, desviando por um momento os olhos do Salvador. O vento rugia, as ondas encapelavam-se, alterosas, interpondo-se exatamente entre ele e o Mestre. Por um momento ele perdeu de vista Jesus. Por um momento o rosto de Jesus lhe foi oculto e a sua fé desfaleceu. Começou a afundar. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mateus 14, 30. Essa foi a oração mais curta já feita. A oração sem rodeios, sem floreios, sem frases formadas. Simplesmente, Pedro, angustiado, gritou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Jesus levantou Pedro, e agora, andando lado a lado, a mão de Pedro agarrada na mão do Mestre, entraram juntos no barco. Pedro agora estava silencioso, humilde, nada do que se orgulhar. Não se considerava melhor do que os discípulos. Aprender uma lição de humildade. Nada tinha para se vangloriar sobre os companheiros que ficaram dentro do barco, pois por causa da incredulidade e da exaltação, ele quase perdera a vida. Logo depois de uma grande bênção, vem uma grande provação. Logo depois de uma grande bênção, Deus permite que você seja humilhado, meu irmão, para permanecer humilde. Quantas vezes, ao sobrevir-nos aflições, fazemos como Pedro? Em vez de olharmos para Jesus, olhamos para a montanha de problemas. Olhamos para as ondas do mal. Olhamos para as ondas do desemprego, para as ondas da doença. Tiramos os olhos de Jesus. Perdemos Jesus de vista. Mas, meu querido amigo, você e eu temos que manter os olhos fixos em Jesus. Mesmo que você não consiga ver o Mestre, saiba que ele está ali junto de você. Não duvide. Quando nossa fé vacilar, os pés vacilarem, e quando as orgulhosas águas passarem por sobre a nossa cabeça, mesmo que não estejamos vendo Jesus, sabemos que existe uma mão estendida, uma mão que pode nos levantar. Mesmo em meio às trevas, existe uma mão estendida, aberta para você. Simplesmente clame pelo nome de Jesus, dizendo: Jesus, salva-me. Jesus não pediu a Pedro que fosse ter com ele para que morresse afogado. Jesus não tinha a intenção de que Pedro morresse naquela noite. Ele também não nos chama para segui-lo, para depois nos abandonar sozinhos. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, versos 1 a 3. Estes versos me trazem ânimo, confiança, não em mim mesmo, mas em Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando para você hoje, meu querido amigo: não temas, porque eu te remi. chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. São palavras de Jesus para você. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aposse-se, querido amigo, destas palavras de conforto, destas promessas feitas em Isaías, capítulo 43, 1 a 3. Apossando-se destas promessas, você pode aplicá-las na tua vida. Jesus lia o caráter dos discípulos e Jesus lê também o nosso caráter. Naquele incidente lá no mar, Jesus desejava mostrar para Pedro a sua própria fraqueza. Pedro tinha o mau hábito de confiar em si mesmo e nessa experiência ele aprendeu a ser humilde e entendeu que a sua segurança dependia constantemente do poder divino. Em meio das tempestades da tentação, Pedro só podia andar em segurança quando desconfiando inteiramente de si mesmo, descansando nos braços do Salvador. Era no ponto que Pedro se achava mais forte, era naquele ponto que Pedro se julgava mais forte, que ele era o mais fraco. Às vezes, nos consideramos fortes em alguns pontos, mas na realidade somos mais fracos nesses pontos, porque baixamos a guarda, e é aí que Satanás nos derruba. Enquanto Pedro não discernisse a sua própria fraqueza, não poderia compreender quanto necessitava de confiar em Jesus. Infelizmente, Pedro ainda não aprendeu a lição completamente naquela noite. Não aprender ainda totalmente desconfiar de si mesmo e confiar inteiramente em Jesus? Pois você se lembra que naquela noite em que Jesus foi traído, Pedro novamente falou orgulhosamente dizendo: eu sou diferente, eu não vou te trair, os outros podem te trair, mas eu nunca vou te trair. Pedro ainda estava cheio de confiança própria. Houvesse Pedro aprendido a lição que Jesus lhe buscou ensinar naquele incidente no lago, e não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio. Dia a dia Deus instrui os seus filhos. Pelas circunstâncias da vida diária, prepara-nos para a parte que temos de desempenhar no vasto cenário que a sua providência nos designou. É o resultado da nossa prova diária que determina a nossa vitória ou a nossa derrota na grande crise da vida. Os que deixam de compreender a sua contínua dependência de Deus serão vencidos pela tentação. Não confie em si mesmo, querido amigo. Desconfie de si mesmo. Confie em Jesus. Podemos nos iludir agora pensando que o nosso pé se acha firme e jamais seremos abalados. Podemos dizer, cheios de autoconfiança: eu sei em quem tenho crido, coisa alguma pode abalar minha confiança em Deus e em sua palavra. Porém, Satanás está planejando aproveitar-se desses nossos traços de caráter hereditários e cultivados, dessa nossa autoconfiança, e cegarmos os olhos para as nossas necessidades e defeitos. Unicamente compreendendo a própria fraqueza, unicamente olhando para Jesus firmemente, poderemos caminhar com segurança. Logo que Jesus entrou no barco, o vento parou, e logo o barco chegou à terra para onde iam. A noite de horror foi seguida pelo raiar da aurora. Os discípulos e outros que se achavam no barco inclinaram-se aos pés de Jesus com corações agradecidos, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Como está a sua vida, meu querido irmão? Está você enfrentando alguma tempestade? Está a sua vida parecendo uma noite escura? Uma tempestade parece levá-lo para o fundo? Lembre-se da experiência de Pedro. Foi Jesus que o autorizou sair do barco. Foi Jesus que o autorizou andar sobre as águas. Mas também foi Jesus que permitiu que ele afundasse. Mas por quê? Por que Jesus convidou Pedro para sair do barco, permitiu-lhe andar sobre as águas e depois também lhe permitiu afundar? Ah, Jesus quer nos ensinar lições de humildade. Jesus queria ensinar Pedro que deveria desconfiar de si mesmo, destruir aquele orgulho e criar nele o senso da dependência divina. Jesus é o mesmo que manda o sol e também manda a chuva. Ele, Jesus, é a mão que fere e em seguida é a mão que cura. Exatamente como nós, os pais, fazemos com as nossas crianças. Nós surramos nossas crianças. Nós usamos a cinta ou a vara para discipliná-los, mas também o fazemos por amor. E a mesma mão amorosa da mãe que castiga o filho é a mesma mão que o acaricia, que o abraça e o beija. Tudo é feito por amor. Tudo é feito para nossa salvação. Mesmo que não entendamos os porquês da tragédia da nossa vida, mesmo que não entendamos as razões dos nossos sofrimentos e fiquemos perguntando por que, Senhor? Por que comigo? Continuemos louvando ao Senhor e clamando pela sua misericórdia, porque Ele é o Pai das misericórdias e a sua poderosa mão vai segurar a nossa trêmula mão e nos levantar das profundezas do desespero e colocar os nossos pés em terra firme. Não temas, porque eu sou contigo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, não te submergirás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Porque eu te comprei com o meu sangue, tu és meu. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor nos livra. Prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34, versos 7 a 8. Ore, meu querido irmão. Ore em desespero, ore na angústia, ore também na alegria e na felicidade. Faça de Jesus Cristo o seu amigo constante. Lembre-se, em meio às trevas desta vida, existe uma mão, embora invisível, mas ela está ali estendida para você, para socorrê-lo. E quando você clamar, Senhor, salva-me, Ele, justo ali, estará, estendendo a mão para levantá-lo das profundezas do desespero, da angústia e enchê-lo de paz, de segurança. Jesus colocará os seus pés em terra firme e Jesus dirá, siga-me. Eu guardarei os teus pés da queda e da perdição. Confie inteiramente em Jesus. Em nome de Jesus eu faço esta oração. Que o anjo do Senhor se acampe ao seu redor, meu amigo, e o proteja e o salve. A paz de Jesus encha o seu coração. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Com dor no coração, ergueu com braços fortes de ternura. Deu-me a vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama. Oh, como ele ama a mim. Eu sei que há perfeita paz junto ao bondoso Deus. Não há temor junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto de Deus.
Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam, não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons e braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe sonhando com aquelas florelas, de olho alguma que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Oh, cor.